Muito bom dia, munícipe de São João do Oeste. Está começando agora o programa São João do Oeste em Destaque. Nesse sábado, dia 6 de março, apresentação da assessora de comunicação Larissa Cristina Vermuth. No primeiro momento, vamos para os avisos da semana. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente comunica que no dia 9 de março, terça-feira, não haverá atendimento ao público no setor, no horário das 9 às 11 da manhã. Os servidores participarão de uma reunião virtual com o colegiado do Movimento Econômico da AMEOSC. A Secretaria agradece pela compreensão. A Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente ressalta a coleta de lixo no interior. Na segunda-feira, dia 8, a coleta ocorre nas comunidades de Itacuruçu, Macuco, Alto Macuco, Palmeiras e Medianeira. E na terça-feira, dia 9, nas comunidades de Vale Pio, Beato Roque, Cristo Rei, Fortaleza, Jabuticaba, São João e Ervalzinho. A coleta será feita nos locais de costume. E atenção, alunos da rede municipal. A Secretaria de Educação comunica que na segunda-feira, dia 8, será entregue as apostilas em todas as escolas da rede municipal, das 7 horas da manhã até as 13 horas da tarde. O Departamento de Cultura, juntamente com a Associação Cultural Alemã de São João do Oeste, comunica aos munícipes que estão abertas as inscrições para as aulas de musicalização, teatro e canto. As matrículas devem ser feitas de forma online no site do município. A CMEA comunica que as inscrições para as escolinhas de futsal, futebol de campo, vôlei de quadra, vôlei de areia e atletismo continuam abertas. As inscrições devem ser feitas de forma online pelo site do município. A Secretaria da Saúde comunica sobre a vacinação contra a Covid-19. Durante a semana, já foram vacinados os idosos de 83 a 89 anos e na próxima terça-feira, a vacinação ocorre nos idosos de 82 anos na parte da manhã, das 8 às 11 da manhã, e à tarde, para os idosos de 81 anos, das 6h30 às 16 horas. O local será na sala de vacinas do Centro Municipal de Saúde. Trazer CPF e caderneta de saúde. Lembrar de usar a máscara, manter o distanciamento seguro entre as pessoas e higienizar as mãos com álcool em gel. Nosso convidado de hoje é o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Rogério Rich. Rogério, seja muito bem-vindo ao nosso programa e, de primeiro momento, gostaria que você comentasse um pouco sobre o início do ano, início do projeto, início dos trabalhos.
Bom dia aos radiovintes, em especial aos produtores rurais de São João do Oeste. Nós queremos, a partir desta data, trazer informações relevantes a todos vocês em relação aos trabalhos da Secretaria da Agricultura de São João do Oeste. Gostaria de frisar inicialmente aqui com vocês um pequeno contexto em relação à realidade que enfrentamos aqui quando assumimos a Secretaria da Agricultura. Nós entramos na Secretaria da Agricultura para fazer o que for preciso para progredirmos na agropecuária e não mediremos esforços nesse sentido. Nós temos que remover todas as pedras do caminho ou contornar o que for necessário. E com certeza nós manteremos o foco de fazer um trabalho sério, ético e profissional. E por essa razão que a gente está na Secretaria. Então, a gente tem observado aqui que vários programas precisam de ajustes, precisam de melhorias para adequar as demandas atuais dos produtores, né? Vários programas estão em fase de reavaliação, o que também é necessário. Afinal, nós temos que verificar se os controles estão sendo feitos de forma adequada e se há necessidade de ajustes ou não. Antes da reunião do CMDR, nós já tínhamos lançado uma edição aqui para fazermos uma licitação para compra de sêmen bovino. Logo após o lançamento dessa licitação, nós verificamos já um pedido de impugnação e pedido de informações de diferentes empresas e chegamos à conclusão de que a maneira como até então era realizado esse processo poderia criar uma série de problemas futuros para os gestores públicos em função do padrão genético que nós alcançamos aqui em São João do Oeste, que exige uma descrição bastante técnica do material a ser adquirido e, obviamente, que com isto há uma dificuldade de se permitir uma ampla concorrência nas licitações públicas. Sendo assim, procuramos uma alternativa de solucionar o problema e encontramos uma forma bastante prática no sentido operacional de resolvermos isto. Antes da reunião no CMDR, então, nós já havíamos cogitado a possibilidade de mudarmos a forma efetiva de comprar esse sêmen. Só que antes da reunião no CMDR, nós percebemos também que essa pré-ideia, esse pré-projeto, né, já tinha chegado, né, às mãos de terceiros, né, através diz na subtração de um documento de dentro da prefeitura, de dentro da Secretaria da Agricultura, o que do ponto de vista profissional é antiético, né? Até porque um pré-projeto não é uma informação pública ainda, é apenas uma ideia, né? E que não poderia ser tornada pública. No entanto, ela acabou sendo postada num grupo de WhatsApp, né, por terceiros, né, que obviamente têm interesses particulares ou obscuros em relação a essa ideia, né, e que de fato não são representantes oficiais dos produtores, mas que com certeza tinha a intenção de polemizar o assunto e de criar dificuldades em relação ao progresso dessa ideia. Então nós percebemos aqui de que avaliando e acompanhando, né, as postagens nas redes sociais, acompanhando aí os comentários, né, da população, nós percebemos que uma série de mentiras foram repassadas aos nossos agricultores, de uma forma inclusive irresponsável. Por exemplo, foi informado aos agricultores por essas mídias sociais, inclusive por jornais, de que os produtores, a partir da mudança, seriam obrigados a escolher o seu sêmen, o que não é verdade, né? Quem durante 28 anos não escolheu o material genético adequado para suas propriedades também não o fará nesse momento, inclusive não tem preparo para tal. A possibilidade de escolha de sêmen é para aqueles que estão preparados e aqueles que têm conhecimento técnico ou têm orientação técnica para tal. Foi informado aos agricultores que o preço do sêmen seria muito maior do que o atual preço comparado a licitações públicas, o que também não é verdade, né? Foi informado aos agricultores de que seriam obrigados a comprar botijões para colocar armazenar o sêmen em suas propriedades. Também é uma grande mentira. Foi informado aos agricultores de que nós faríamos uma grande mudança no programa de melhoramento genético, que poderíamos perder qualidade, teríamos risco de consanguinidade e nós faríamos corte dos incentivos atuais, o que também não é verdade. Nada disso condiz com a realidade. O que nós queremos fazer efetivamente é apenas mudar a forma de compra do sêmen, de aquisição do sêmen e nada mais. Todo o resto que foi informado ao agricultor foi com a intenção de criar dificuldade, de criar polêmica e de enganar o povo. Todos os que promoveram essa situação aqui em relação ao melhoramento genético, essa promoção de informações de forma indesejada, obviamente que vão aos poucos sumindo das redes sociais, até porque não vão conseguir sustentar as suas mentiras por muito tempo. Então a verdade dos fatos, ela está aparecendo aos poucos e ela é incontestável.
Então, secretário, como você avalia essa distorção nas informações e o que, que é realmente necessário para o produtor saber?
O que a gente observou que, de fato, o nosso produtor, ele foi usado como massa de manobra política, né, em relação à polemização desse assunto, né, o que é completamente desnecessário. Então, na prática, não vai mudar a base genética, nós vamos continuar tendo a base genética atual, inclusive melhorando a cada ano, o que é adequado e correto para os nossos agricultores. Não vai se cortar nada, o produtor vai conseguir adquirir o sêmen padrão preconizado dentro do padrão genético pelo mesmo valor do incentivo que será pago a todos. Então, não vai ser necessário pagar nenhuma diferença em relação ao valor do sêmen para quem quiser usar o sêmen padrão. Nós vamos poder deixar de fazer as comparações com preços de tabela, que são completamente desnecessárias, até porque o preço de tabela das empresas sempre vai ser mais elevado e os nossos produtores sempre vão fazer volume, né, em relação a determinado tipo de sêmen, porque eles querem manter a sua base genética. Por essa razão, eles conseguem preços melhores que inclusive os de licitação hoje. Os pedidos de inseminação podem e devem continuar sendo feitos da mesma maneira como são feitos hoje, com os mesmos inseminadores, tá? Quem precisa de um sêmen acima do padrão, acima da média, vai ter a possibilidade de escolher o seu sêmen com orientação técnica, né, ou de veterinário ou de zootecnista, sem problema algum, desde que evite problemas de consanguinidade, né, ele vai conseguir o auxílio financeiro da mesma forma como os demais, tá? O único detalhe é que quando o produtor for adquirir o sêmen, ele precisa exigir a nota fiscal para ter um documento hábil para pedir o reembolso né, na prefeitura do valor do sêmen adquirido. Ou, se eu, porventura, optar em comprar um sêmen acima do padrão, e um sêmen sexado, por exemplo, um sêmen que for mais caro que o valor pago pela prefeitura, obviamente que daí ele vai ter que pagar a diferença, apenas nesse caso. Mas para a absoluta maioria dos agricultores que vão usar o sêmen básico, o sêmen dentro do padrão preconizado aí pelo melhoramento genético que existe há muitos anos aqui no município, não vai precisar pagar nenhuma diferença. Na prática, o objetivo de tudo isso é evitar problemas futuros aos gestores municipais e permitirmos, acima de tudo, a evolução da nossa atividade. Todos os controles para mantermos o padrão de qualidade que nós temos na nossa genética e evitarmos as consanguinidades já estão sendo elaborados. E serão de uma forma muito simplificada. Toda vez que o produtor apresentar a sua nota fiscal para pedir o reembolso do valor gasto com o sêmen, nós vamos precisar fazer uma avaliação interna através da assistência veterinária e técnica, zootécnica da prefeitura, para sabermos se aquele material genético oferece risco de consanguinidade em relação ao histórico genético que foi utilizado no município ou não. Não havendo riscos, obviamente que o produtor tem direito a receber um incentivo. Então é uma forma bastante prática e simples de nós mantermos aquilo que nós temos até hoje. Finalizando aqui, eu devo ressaltar a vocês aí que eu trabalho pessoalmente há mais de 25 anos defendendo o interesse do produtor rural. Muito mais tempo do que o pessoalzinho aí que fica fazendo críticas nas redes sociais. E eu quero ressaltar uma coisa importante aqui. Quem manda efetivamente nas propriedades rurais? Não é o prefeito, nem o secretário e muito menos algum vereador. Quem manda na propriedade são os produtores, proprietários e mais ninguém. Portanto, é direito deles, e apenas deles, decidir o que é melhor para o seu futuro. E quem não sabe o que quer, já se excluiu da atividade há muito tempo. Quem tiver mais alguma dúvida, quiser mais alguma informação detalhada, pode vir até a Prefeitura, que as portas da Secretaria da Agricultura estão abertas a todos e nós com certeza informaremos a todos o que for necessário. Obrigado pela vossa atenção, tenha todos um bom final de semana e um grande abraço a todos.
Muito obrigado, secretário, pelas informações. Tenham todos um ótimo final de semana. Feliz Dia da Mulher para todas as mulheres. E até o próximo programa.